Norma Urbana Culta, Bobina número 26, Inquérito Brasil, São Paulo número 75. Diálogo entre informante e documentador. Tema 15, instituições, o ensino. Número do informante 91. Sexo masculino 51 anos. Documentadores Berenice, Fernando Taralo e Helena Rosa. Data 25 de agosto de 1972. Duração do inquérito 40 minutos. Pista 1 de 629 a 1613 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais.
Gravação do dia 25 de 872. Bom, senhor Milo, nós gostaríamos que o senhor, então, nos dissesse, né? O senhor deve ter experiência a respeito da educação do seu filho, dos seus filhos. Como é que foi a educação, no caso dos seus filhos, assim, no, digamos, assim, com respeito ao ensino, tudo isso daí?
Bom, eu acho que a educação dos meus filhos foi normal, quer dizer, não me deram problemas fora dos comuns. E a convivência deles com os pais foram sempre dentro da normalidade e, graças a Deus, não me aborreceram em nada. Quanto aos estudos, eles também saíram bem, normalmente. No primário, sempre tiveram boas notas, nos ginásios também, nenhum me deu um trabalho mais difícil do que o outro. Todos saíram bem, todos, sem exceção. E agora estão cursando o superior, os dois meninos estudando direito e a menina se preparando para fazer letras. Me parece que vão indo bem e que tudo vai sair normal. Isso é que me parece. Agora, eu tenho alguma experiência também de educação quanto a menores abandonados. Uhum. Porque a carreira de juiz, como sabem, começa no interior. E lá o problema de menor tem que ser resolvido pelo juiz mesmo, porque não há ninguém que tome essa iniciativa. Sabe que o juiz julga o menor, mas quem interna é o executivo, é o governo, é o Estado. Mas como o Estado não cuida desse caso, então o próprio juiz tem que cuidar também de onde colocar os menores abandonados. Nesse problema de menor abandonado, eu tive uma experiência muito séria em Cajuru, onde eu fiquei 5 anos e meio. Como juiz. Cajuru é uma cidade muito antiga de São Paulo, divide com Minas Gerais, fica perto de Ribeirão Preto, e o problema de menor lá era muito grave. Eles dormiam embaixo de pontes, nas ruas, e não tinham um mínimo de humanidade. Então precisou começar do começo, fazendo a casa dos menores, estudando o caso de cada menor, localizando os possíveis pais, fazendo o processo de cada um. E assim foi feito e a casa dos menores está lá. O que eu pude verificar é que a alimentação, se não é o principal fator, é um dos principais. Os menores, quando foram colocados na casa dos menores de Cajuru, todos sofriam de várias doenças. O consumo de remédios era enorme. E a verba, isso está tudo escriturado lá em Cajuru. As verbas destinadas a remédios, conforme ia melhorando a comida, ia diminuindo a verba do remédio. Então a gente viu que a doença do menor, lá naquele setor, se prendia mais à fome propriamente dita do que outra coisa. Quanto ao estudo, esses menores, eles demonstravam a capacidade de aprender igual a dos outros menores com pais e mães, de maneira que não houve problema sério também quanto à alfabetização dessas crianças. E isso todas as professoras diziam, que eles demonstravam grande interesse em aprender, já porque aquilo também era uma novidade para eles, que nunca tinham visto um livro, um lápis na frente. E com isso cheguei à conclusão de que o menor abandonado é um menino comum, uma menina comum, que depende de alguém que tome conta dele. Só isso e nada mais. Não se trata de ninguém com pouca inteligência, com deficiência para aprendizagem, nada disso. Eu achei que eles são normais, como outros quaisquer.
E no caso, essa casa do menor, no caso que o senhor disse ter fundado, ela, como é que ela funcionava? Ela seria uma espécie de escola, no caso?
Ela dá todo o apoio, todo o que os menores precisam, a começar do vestiário, comida, roupas, escola, e diversão, educação propriamente dita, né? Em todos os sentidos. Já muitas garotas se casaram muito bem, até o primeiro casamento foi realizado, a senhora do governador ofereceu o enxoval completo para a noiva, aquilo foi um sucesso. A gente procurou, eu já não estou mais lá, mas procurava, inclusive, cuidar do problema de casamento, escolhendo o rapaz, ou a moça, escolhendo também, de maneira que desse certo o casamento dele, que parece que está, até agora, nenhum deles falhou. Todos estão vivendo muito bem, com filhos, como se fosse uma família normal, que, aliás, são normais. A educação do menor em Cajuru foi feita de acordo com as costas da região, e o sucesso foi muito grande, a ponto de menores de Ribeirão Preto e cidades vizinhas quererem obter internamento lá, internação de menor abandonado por outros juízes de outras comarcas. E vale dizer que a boa fama da escola passou para toda aquela região. Isso é um motivo de muito, muito agrado para mim, que fiz aquilo com muito amor, mesmo porque ninguém faria se eu não tivesse feito naquela ocasião. Né?
E no caso, o material escolar, assim, que eles teriam que usar, assim, eles que levavam as
crianças? Não, isso tudo comprado.
Ah, é?
Tudo. Nós fizemos uma sociedade onde pagavam mensalidade. As pessoas mais importantes do lugar davam quantia que pudesse por mês. E com isso, começamos alugando uma casa, depois compramos a casa, depois compramos a casa vizinha. Depois derrubamos duas casas e fizemos um prédio definitivo, que é um prédio muito grande. Aqui de São Paulo, porque eu sou radicado aqui, nas minhas férias eu vinha e conseguia muito material. Assim, por exemplo, a fábrica Lorenzetti deu todos os chuveiros elétricos. Eu instalei 20 chuveiros cada lado, 20 para meninas e 20 para menino. Agora já, aí é uma dificuldade dos fios, porque se ligar esses 40 chuveiros de uma só vez, precisa um fio elétrico muito grande para poder aguentar essa sobrecarga enorme de energia. Então aquele prédio foi também feito estudado, com muito amor e assim por diante. O Conde Francisco Matarazzo tem uma fazenda pegada a Cajuru, chama Fazenda Amália, conhecida. E eu conversando com ele, ele se prontificou e deu toda a pedra britada necessária para a construção. Deu todos os azulejos para os banheiros, cozinhas. O ferro foi dado pelo Zé Hermínio de Moraes, aqui da Votorantim. O cimento também. De maneira que foi assim, conseguindo de um e de outro material, ou mesmo em dinheiro, donativos, que se pôde fazer aquele prédio.
E mesmo material assim de escola?
Escolar nós compramos aqui em São Paulo, principalmente dos fabricantes. Aquela, eu me lembro bem da Irmãos Espina, fazia um papel, um caderno com... Ele é preso com arame, uma rosca, né? Ele deu uma coisa, ele vendia barato e dava muita coisa para a gente também, né? Lápis, aqui João Fábio, lá de São Carlos também, conseguimos muito lápis com ele. Não houve propriamente dificuldade em obter material. Professoras é que era o problema, porque a professora estadual tinha que lecionar no ginásio, aliás, na escola, no grupo escolar. E não podia lecionar na casa dos menores, porque não tinha classe formada. Então, precisamos conseguir com o prefeito que amparasse umas moças recém-formadas. E criamos, então, três classes na casa dos menores de Cajuru, pagas, as professoras eram pagas pelo prefeito da cidade, ganhando bem menos que a professora estadual, mas... muito eficientes elas foram. E depois se criaram, essas três classes passaram para o Estado e hoje tem uma dependência do grupo escolar funcionando na casa do menor.
Ah, é.
Na na casa.
Quer dizer que ao lado, então, da casa menor, então, havia dentro da cidade?
Havia um grupo escolar, aliás, dois grupos escolares até, né? Fora aquelas escolas que eles chamam rurais, né? Que a professora vai dar aula nas fazendas. E na cidade havia essa classe, havia o grupo escolar com as salas de aula normais, mas as crianças abandonadas não tinham acesso, né? Só foi dado depois com a casa menor. Problema de educação, se a senhora quer saber mais alguma coisa, eu acho que vai muito bem. Nunca foi tão bem como agora, me parece. Todos têm oportunidade de estudar, coisa que não era assim a questão dos 30, 40 anos atrás. E hoje é, porque há toda facilidade, as escolas públicas não são pagas, e as pagas podem ser muito bem pagas pelo próprio estudante, trabalhando, estudando à noite e assim por diante. Eu acho que, para quem quiser subir na vida, está muito melhor agora do que há 30 anos atrás.
Mas eu gostaria de perguntar, né, professor, sou juiz de direito, né?
Eu acho oportunidade para todos, democraticamente, é a verdadeira democracia. Oportunidades iguais a todos que queiram aprender, estudar, progredir. Antigamente havia um problema econômico muito grave, porque é intransponível, mal dava para viver, tinha que ajudar a família. Quer dizer, o moço não tinha muita oportunidade de estudar. E quando fazia, era de um sacrifício enorme. Hoje, nem há necessidade de tanto sacrifício. Uma pessoa pode muito bem trabalhar, à noite estudar, ainda se divertir, há tempo para tudo. Eu acho que hoje o moço é muito mais feliz do que no meu tempo. Essa é a minha opinião.
Inclusive, eu acho que na época era muito mais difícil, assim, o mesmo tipo de estudo é diferente, né? Como é que era?
A começar pelas faculdades. Só existia a faculdade de São Francisco, que é onde eu me formei. Mais tarde apareceu a Católica, como já disse, quando estava no quarto ano da faculdade, fundaram a Católica. A princípio foi recebida, assim, com não muita serenidade. Começaram as gozações dos estudantes de um lado e de outro, né? Mas já viu que da Católica, quantas que surgiram depois, né? Quer dizer, hoje tem muita escola, em todo lugar.
E mesmo assim, sem ser faculdade, havia diferença, por exemplo, no ensino, até o curso superior, quer dizer, desde do grau mais simples.
Ser escolar, o primário.
Isso.
Bom, normalmente o primário era no grupo escolar do Estado, né? Isso é que em São Paulo, pelo menos, é assim que se fazia. A criança, parece que aos 9 anos, 8 anos, ia para o grupo escolar. Então, fazia os 4 anos, que no meu tempo eram 5, depois virou 4. 5 anos de primário. Depois vinha o ginásio, com mais 5 anos. Terminado o ginásio, vinha o pré-júri, pré-médio, se fosse o caso, mais 2 anos. Então, é que ia para a faculdade, com 5 anos para direito, 6 para medicina. Parece que 6 para engenharia e assim por diante. Isso era a normalidade. Depois começaram a surgir escolas pagas, primário, né? Curso primário, geralmente de freiras, de padres, isso aqui começou a acontecer. Então o grupo escolar já ficou mais folgado, porque tinha escolas particulares cuidando dessa parte primeira do ensino. Depois vieram os ginásios. Também eu fiz o ginásio do Estado, era o único ginásio que tinha em São Paulo, a Rua do Carmo. Depois fizeram o ginásio paulistano, o Oswaldo Cruz, já era assim, devagarzinho, outras escolas. No interior, quem morasse no interior e quisesse fazer o ginásio, tinha que se preparar lá no interior e vir prestar exame de insuficiência aqui no ginásio do Estado. Então, todos que se formaram em São Paulo, até, digamos, uns 30, 40 anos atrás, eram obrigados a fazer exame de ginásio estando, na Rua do Carmo. E eram os professores, duríssimo. O famoso professor Cruz, isso perguntando a pessoas mais idosas, ele dava matemática, o homem era tremendo. O Severo Bueno, que dava português. O professor Cesarino Júnior, da faculdade, da geografia, que era professor de ginásio. Professor Cruz, era bueno, tinha um outro também famoso, não me lembro o nome agora. Ele era terror. Então era difícil realmente. A gente travar essa barreira não era fácil. Não.
E como é que era o tratamento no caso do aluno com o professor?
Ah, isso se superou para bem inferior. Mas o professor não admitia nada, nenhum deslize, nenhuma brincadeira, nada, nada, nada. Era de um respeito exagerado.
E no caso do aluno, assim, em face do professor, ele tinha, assim, determinados. Tinha que fazer alguma coisa?
Bom, na faculdade eu obrigava a chamar de excelência, parece que até hoje ainda é costume estar lá, não é? Porque a mesa do professor fica bem elevada na frente e aqueles que vão falar na cátedra ali do lado. Então a gente tem que tratar por excelência, que era assim, né, senhor? Excelência, assim, excelência lá. É? E nunca podia interromper, jamais. Se ele estivesse falando alguma coisa, uma dúvida qualquer, tinha que esperar terminar o assunto para depois então fazer a pergunta. E com muita cautela ainda, porque não era fácil, não. Agora no ginásio também era muito respeito, né? Os professores exigiam o máximo.
E os alunos, assim, entre si deviam conversar, né? E...
Bom, a mocidade é sempre igual, né? No recreio era aquele bate-papo. E. Eu dizia, quanto à mocidade, não há diferença. É sempre igual. A alegria de lá é igual de hoje. E naquela época estava no auge, era o Foxtrot, né? Fox. Então, assobiar Fox era o que todo mundo fazia, como hoje faz, né? Com as músicas de hoje. Né? O que estava por cima era a questão dos americanos. Então, todo mundo cantava em inglês. Podia não saber inglês, mas a música decorava, né? Imitando falar dos ingleses, e saía tudo muito bem. O traje masculino não era tão exagerado como é hoje, mas também tinha suas coisas da época. Eu me lembro de uma época, no tempo do ginásio, que usava um sapato com sola bem grossa, mas grossa mesmo, quase uns 2 centímetros de sola. Então aquilo tinha feito de um ferro elétrico assim, afinado na frente, né? Aquilo era o fim, né? E custava muito caro esse sapato, mas todos queriam ter aquele tipo de sapato. Depois veio a história da cabeleira, né? Então usavam aquele cabelo mais comprido e que cruzava atrás, porque penteando de um lado, penteando de outro, chegava atrás e se encontrava, então passava por cima do outro. E chamava de jaquetão, o cabelo jaquetão. Quer dizer que essa história de cabelo comprido de hoje, já naquela época havia um pouco mais curto, né? Mas tinha esse problema do encontro atrás. Então, um passava por cima do outro, chamava-se jaquetão, sempre eu me lembro. Colarinho também alto, até incômodo, um colarinho bem alto, que deixava o pescoço quase imóvel. Aquilo era também o fim, né? E embaixo da gravata tinha um botão que prendia o colarinho. Era incômodo na época.
E no caso, assim, para a escola, havia uma vestimenta?
Não, uniforme, olha, eu me lembro de uniforme, é coisa bem recente, porque naquele tempo, não, pelo menos no ginásio, não havia. Não havia uniforme. Cada um vestia como quisesse, como queria, e ficava por isso mesmo. Agora, as escolas de padre, freiras, parece que eles sempre adotaram, né? Mas o ginásio paulistano, por exemplo, onde depois eu estudei, não havia uniforme, não.
E nesse relacionamento assim, entre os alunos, né, que normalmente tem, né, determinados professores, só havia dito, né, o professor mais duro, né, mas eles davam um nome assim, especial para o professor? Tinha...
Ah, apelido? Ah, todos tinham. Isso é normal. Tinha até um senhor que lecionava francês, muito bom. Ele era meio barrigudinho, andava de terno escuro, então o apelido era Pinguim, e parecia um pinguim, né? E cada um tinha o seu apelido, né? Ele não sabia, naturalmente, isso era entre nós.
E dentro da sala de aula, qual era a atividade dos alunos? Eles só se limitavam a assistir?
Ouvir a explanação do professor, tomar notas, né? Tomar notas apressadamente e chegar em casa, reproduzir. Eu acho um método até muito bom, eu tenho dito isso aos filhos, que para mim não deu certo. ouvindo o professor, tomando nota assim, nota resumida do que ele está dizendo, se chegar em casa, lendo aquelas notas, a gente reproduz a aula inteirinha, porque está fresco na memória. Agora, esse trabalho de prestar atenção no que ele diz, resumir, chegar em casa, o inverso, quer dizer, voltar à aula normal com aquele resumo, grava tanto na cabeça que quando chega na hora do exame, a gente lembra até de detalhes. Detalhes assim como o seu professor falando uma coisa, contasse uma piada, por exemplo. Então, na hora do exame, até a piada a gente lembra. Eu acho um método ótimo e fácil esse, né? É prestar atenção à aula. Quer dizer, ouve o professor e faz um resumo apressadamente do que ele está dizendo. Ao chegar em casa ou no dia seguinte, reproduz a aula que o professor deu num caderno. Quando chega na hora do exame, com a simples leitura daquela folha, já se lembra de tudo, tudo. Né? Para gravar é uma coisa louca. Isso eu tenho dito aos filhos, eu não sei se eles usam.
Talvez o método tenha sido diferente agora, né?
Eu não sei como é. É bem fácil e prático, né? Esse é. Não exige lá muitos horas de estudo. Né?
Como é que era a avaliação?
Parece que a nota era até 10, não, 100, até 100, né, se eu não me engano. Uma época foi de 1 a 100, depois ficou de 1 a 10, e para passar tinha que tirar 5 em cada matéria. Depois passaram a 4 por matéria e 5 no conjunto, uma coisa assim. Olha, eu peguei tanta reforma de ensino, porque eu comecei com o PH, a farmácia com o PH. Né? Imagina quanta coisa aconteceu até hoje, né? Aquela reforma do Capanema foi no ginásio, mudou tudo. O Capanema mudou tudo que havia de ensino. Foi um desastre. Na época foi um desastre. Depois, naturalmente, acertaram. De ortografia, então, nem se diz. A coisa vem mudando sempre, né? E até que a gente abandona, passa a escrever como acha mais fácil, né? Fica assim mesmo.
E como os professores faziam essa avaliação?
De?
Como eles faziam a avaliação do aluno, dos professores?
As provas, você diz? Era para dar nota?
Era só prova?
Aguição, não, aguição também, oral. Às vezes de surpresa, né? Chamava. Severo Bueno gostava muito de julgados. Ele chamava, aos sábados ele fez uma aula de oratória. Oratória, imagino, né? Entre moços, assim. Então, eu escolhia e mandava falar. Tinha aqui na frente, um lugar mais elevado. E ele dava o tema na hora para a pessoa falar. Era uma coisa, né? E os outros ficavam valorizados embaixo do pé.
E depois lá fora era
gozação.
E o senhor disse que depois do ginásio aí fazia opção, né? Pré-médico, pré...
Não, depois do ginásio, se quisesse estudar, porque as carreiras tradicionais eram sempre aquelas, né? Direito, engenharia, medicina, odontologia, assim por diante. Então, terminado o ginásio, tinha o pré. Pré-jurídico era só para direito. Porque não havia filosofia na época, não tinha essa escola de filosofia, né? Então, quem queria estudar direito é pré-jurídico, 2 anos. Quem queria estudar médio, medicina era pré-médico e engenharia pré-politécnica, nos 3 prés. Corresponde aos colegiais hoje, né? Só que o colegial são 3 anos agora, na época eram 2, mas o ginásio era 5 e agora é 4. E o número de anos é a mesma coisa, só que mudaram a denominação dos cursos. E esse pré-médico, pré-jurídico, pré-politécnico era puxadíssimo, igual o estudo que fazem hoje para entrar na faculdade. Eu não me lembro, assim, de dados estatísticos, mas me parece que para entrar numa escola era tão difícil como hoje, né? Guardar as proporções da população, né? Hoje, aí, em qualquer escola, tem 2.000 alunos para 100 vagas, não é isso? Está acontecendo. Na época era difícil também, a disputa era grande, poucas vagas, né? Poucas escolas. Sempre foi difícil entrar em escola superior, eu me lembro, não vi nada fácil até hoje.
Havia algum curso que preparasse para o exame, para entrar na faculdade?
Não, esse tipo de cursinho, né? Não tinha, não. Era o pré mesmo, pré-jurídico, pré-médico, estudava dia e noite, professores bons, né? Muita dedicação e prestava o exame na faculdade. E o exame na faculdade tem mais essa, era difícil, tinha muitas matérias. Eu me lembro, para entrar em direito, eu prestei exame de História e Filosofia, História da Literatura, veja como. Francês, Literatura Francesa e Inglesa. Higiene, olha, tinha uma cadeira de higiene para entrar na faculdade de direito. História e filosofia, já disse, higiene, que mais? Olha, parece que eram 8 matérias para entrar na faculdade. A latim, sem dúvida, a latim. Agora ficou mais fácil, não são 3 matérias só, português, uma outra língua e o que é? História, história, né? História. Do Brasil. O geral.
Geral.
Geral. Muitas matérias, quer dizer, também tinha isso.
E no caso, o senhor teve também a oportunidade, inclusive, de ver, né? O senhor escreveu muito bem, inclusive, ver também os diferentes ensinos dos seus filhos também, né?
Bom, eu acho que agora aprende mais. Mais variado e mais depressa.
Como que é assim? Como foi o ensino deles?
Eu acho que, pelo que eu vejo, a conversa dos filhos, os livros, às vezes que eu folhei o caderno, eu acho que estão bem à frente, bem mais adiantados do que eu no meu tempo. Tudo é natural, o mundo progrediu muito, né? Mas o que hoje se ensina em ginásio, nas escolas, coisa que no meu tempo já era coisa para especialista, já era para uma especialização. Hoje, o geral de hoje já é muito elevado, eu acho. Eu me lembro no tempo do ginásio que apareceu aqui um educador francês, não sei quem era na época, ele era famoso. E vendo o programa do ginásio do Brasil, ele achou que se alguém na França soubesse aquilo, era um sábio na França. Olha, isso foi dito no meu tempo de ginásio. Então foi naquela história da reforma Capanema, que deu aquela confusão toda. Ele achou que o programa do ginásio brasileiro era uma coisa louca. Quem soubesse aquilo na França podia ser considerado um sábio. Agora, hoje, eu acho que vocês estão mais avantes, vocês estão bem mais para frente do que nós naquela época. Eu acho que vocês têm uma visão geral do que está acontecendo no mundo. Quem estudar direitinho aí e passar sem cola, sem nada, quer dizer, com esforço mesmo, eu acho que sai bem preparado para a vida. Eu acredito que os programas são ótimos. E já tem tudo que há de novidade, já estão sendo encaixados nos programas, né? Me lembro minha última aula de química, o professor Gicovades. Ele disse, olha, agora eu vou dar ao senhor dessa última aula, o senhor presta atenção, que estão bombardeando o átomo, veja, naquele tempo, né? De prótons em elétrons, né? Eu só sei isso também. E química sei muito pouco. Mas o bombardeio do átomo era a coisa mais nova que tinha. E ele já trazia aquilo com grande novidade para todo mundo. Olha, agora em diante, vocês prestem atenção, que tudo vai ser na base do átomo. Isso eu me lembro bem, foi a última aula de química. De lá para cá, quanta coisa aconteceu, né?
E às vezes até devido à própria divisão, no caso do ensino, talvez, né?
Das matérias, eu não sei bem como é que estão funcionando as matérias, mas acho que mexeram nisso tudo, deve ter mexido, né? Deve mexer em tudo.
Os alunos costumavam faltar às aulas?
Bom, tal de faltar aula sempre houve. Uma aula e o cinema, isso acontecia de vez em quando, era normal isso, né? Eu não sei hoje como é que anda, tenho a impressão que até hoje não mato mais aula, né?
Não, eu acho que
mata. Acho que
está mais acentuado.
Eu acho que mata, sim. Mais uma aula matadinha no cinema, isso acontecia, sim. Era classes mistas, né? Então, e os meninos e as meninas. Essa novidade da classe mista também, logo eu comecei a estudar, não havia, não. Depois de um tempo é que introduziram isso, na mesma classe tem meninos e meninas, né? Na escola tinha classe só de meninos e classe só de meninas. Depois aí, como um avanço nas escolas mais salientes aí, as classes então ficaram mistas. E deu bom resultado, não teve nada. Até ficou mais cômodo para a gente conversar, né? Porque havia muito acanhamento de ambos os lados, né? E mesmo no recreio quase não se misturavam os meninos e meninas. Depois que a classe passou a ser mista, ficou uma coisa muito melhor para todo mundo. Eu achei aquela uma boa ideia.
E no caso, assim, do próprio prédio onde o senhor estudava, como é que era o prédio?
O prédio de ginásio de estado lá na Água do Carmo é um prédio antigo, está lá até hoje. Salas amplas, mas não muito iluminadas, né? Problema de iluminação sempre existia nos prédios antigos, né? E aí o ginásio paulistano, que depois eu fui trabalhar no fórum, então passei a estudar no ginásio paulistano para dar certo horário. Esse ginásio paulistano já foi feito de acordo com as regras modernas. Então, é na Rua Taguá. Foi um dos primeiros ginásios particulares de São Paulo, mais antigo. Mas já direitinho, salas bem amplas, iluminação perfeita, ou tinha um auditório muito grande, onde o professor Silveira Bueno fazia treino de oratória lá na sala. Esse eu lembro bem. Mas já essa escola estava à altura, está muito bem. Até hoje eu tenho a impressão que ela está atualizada, não tem nada. Ah, me lembro do quadro negro, que o quadro negro era geralmente uma madeira, né, presa na parede. Lá nesse ginásio paulistano é que eu vi pela primeira vez na parede de cimento, né? Hoje ele já vem na própria parede, né? Pintado de verde, aqui uma tinta que não reflete luz, assim por dentro. Então, o primeiro quadro na parede, feito junto com a alvenaria, foi no paulistano que eu vi. Eu já foi muito grande, viu? Estava bem adiantado, né? Tá. Aqui o diretor da sua sala, ele ouvia o que estava dando em qualquer sala de aula por um aparelho.
O diretor de cada sala?
Não, na sala de diretoria ele tinha um aparelho.
Ah, sim.
Então ele ligava a chave e o microfone dava lá o som de cada sala que ele quisesse, se havia barulho, se estava comportado, não sei por também, já, mas já é uma coisa avançada para aquela época, né?
Muito avançado.
O senhor disse que hoje em dia o aluno que não colar.
Eu acho que quem passa normal sem cola está habilitado a viver.
E, os alunos costumavam colar, se
colar. Ah, o que costumava, a cola da época ela não era bem cola, quer dizer, que eu me lembro era um resumo. Quer dizer,
então, era tudo primeiro.
Não, eu tenho a impressão que a turma que se indicava e tinha aqueles do reloginho, que, até o relógio, né? Corria a cola e ia ver. Isso eu acho que não progrediu muito, deve estar nessa base até hoje.
E se fosse aprender novas
vezes? Não, eu tenho impressão que nada de novo aconteceu naquele tempo. Não. Eles faziam em resumo. Então a pessoa estudava, e geralmente uma definição do professor faz questão de sejam as mesmas palavras. Então eles colavam uma definição, coisa assim, né?
Ah, nós temos,
né? Porque essa exigência do professor de querer as mesmas palavras parece descabida, mas não é, não, sabe? Porque quando o professor entende muito do que ele leciona, se ele põe aquela palavrinha ali, porque tem que ser aquela, não adianta trocar, porque não é a mesma coisa. Se ele faz questão, se diga daquele jeito, ele deve ter razão por isso. Na faculdade de São Francisco, tinha o professor Mazagão no quinto ano, era direito administrativo, e não admitia mais nenhuma troca de uma palavra, tinha que se decorar do que ele disse. E a gente fazia o que tinha que fazer, não tinha outra saída.
Força na memória.
Pois é, mas é eu, e depois com o tempo a gente vem, né, vem pensando, e ele tinha razão, né? Que definições, assim, ainda mais em termos legais, não pode ser variada, né? Elas têm que dizer exatamente uma coisa. Você mudar uma palavrinha não é a mesma coisa, não dá certo. Tem que adotar mesmo a definição do mestre. Então, ele já está ilustrado a cadeia. Né? Assim, ilustrado a cadeira é com o mestre. Sua Excelência.
São conceitos mesmo que devem ser.
É, mas eu acho que ainda o professor de hoje é mais camarada, né? Pelo que eu sei dos filhos aí, na convivência. Eu acho que o professor dá mais liberdade, perguntas. E interessa o aluno mais no assunto, né? Porque se a gente fica também com muito respeito ao professor, não tem chance de perguntar nada. Agora, se não pergunta, também continua com a dúvida, né? Agora, se o professor deixar a coisa mais na base da amizade, eu acho que melhora o ensino, né? O aproveitamento do aluno é bem maior.
Quer dizer que pelo que o senhor vê na educação dos filhos do senhor, eu... hoje eles só recebem do professor, eles têm que...
É, inclusive eles levantam problemas, né? Eu não sei se em toda a matéria, mas quando isso é possível, tem opinião, isso é muito bom. O aluno não podia ter opinião, o aluno podia ter opinião, opinião nada, opinião do mestre, da ilustrada cadeira, é isso. Não podia nunca duvidar. Hoje já não é assim, né? A gente pode respeitar a opinião do mestre, mas também tem a sua. Isso aqui é o ideal, né? Eu acho que vocês estão bem melhor. Vocês pegaram uma época muito melhor para estudar, me parece. Muito mais facilidade. No... Ou também a forma de ensinar, os professores também estudam mais para dar aula, me parece, não é?
Uma concorrência maior.
Também tem isso. Que eu vi a história do objetivo, aí eles se prepararam para ganhar dinheirão, né, os professores,
muito
são
bem.
Muito bem pagos, mas merece, realmente. Que eles passam a ensinar uma matéria de especialidade deles em pouco tempo e pôr na cabeça do jovem aqui para fazer o exame, não é? Eles têm que ter técnica apuradíssima para poder ter resultado. Mas é que eles devem ser bem pagos, né? Eu acho isso muito justo, tá certo. Eles são professores que merecem todo o respeito. Eles conseguiram transformar aquilo tudo que era muito difícil em coisa fácil e que o aluno consegue guardar, né? Que é o principal. É, dar aula é uma coisa muito difícil. Dar aula é... precisa ter gosto. Não é porque o professor pode, inclusive, ter muito, muito bom senso, pode, inclusive, ser um sábio, mas ele precisa de alguma coisa a mais que é para interessar o aluno, né? Não sei bem se é a personalidade. Quem sabe com o tempo também é a pessoa, né? Porque tem professores natos, ele já entra, se nota que o homem se desenvolve, está à vontade, que ele deixa os alunos também à vontade. Quando não é assim, professor muito amarrado, muito fechado, fica lá, não sai da mesa, fica sentado, isso já deixa uma situação, né, vexatória. Os alunos, por sua vez, não querem provocar a ira do mestre, ficam quietinhos, fica uma sonolência, né? Ele fala,
não,
também não está certo, não é isso?
E as condições, assim, em sala de aula mesmo? O que o senhor notou quando o senhor estudou?
Bom, como eu disse, a sala do ginásio paulistano já me pareceu bem moderna, quer dizer, tamanho amplo, bem ventilada, iluminação. O problema da iluminação dos prédios novos, eu não digo em aula, mas também em fora, em prédios públicos, há a mania de fazer tudo fechado de vidro, né? Quer dizer, escritores enormes, com pouca ventilação. Quer dizer, se bate um sol nessa janela, ninguém aguenta ficar dentro da sala. Então o problema de ver, parece que os construtores modernos de prédios oficiais, ou prédios escolares, todos eles vêm com a mesma ideia. À frente, um vitrô enorme, e logo em seguida as carteiras, no caso de escola. Agora, se puser carteira logo ali, tem que pôr uma cortina para tirar o sol. Agora, se a ventilação não é boa porque os vitrôs não se abrem, então fica o sol aquecendo o vidro, fica a cortina para isolar o aluno do sol, e fica um calorão tremendo lá dentro que ninguém aguenta. Quer dizer, essa ventilação eu sempre achei deficiente. Não sei porquê, eles não pensam nisso. A sala tem que ser ventilada, não tem que ficar à vontade, não pode ficar transpirando ali um sol ou trago nas costas, né? E para a vista, o problema da vista, né? Muita luz também não é bom. A luz tem que ser normal, quer dizer, aquele necessário. Um sol entrando violentamente numa sala, não deixa ninguém à vontade, né? Eu acho esse o problema principal da ventilação. Eu não tenho encontrado os lugares que eu tenho ido, não só em escolas, também em edifícios públicos. Até fora do interior, fizeram prédios grandes, caríssimos. O salão do júri ninguém aguenta, o júri geralmente é à tarde, feito no período depois do almoço. Começa a uma hora, às vezes vai até de madrugada. Mas esse período da aula, uma hora até 5, 6 horas da tarde, tem o problema do sol no vidro da janela. Então aquilo esquenta que ninguém aguenta. É, fica o jurado lá incomodado, fica a assistência, fica o juiz com a toga, que é obrigado a ter. Quer dizer, tudo isso eles não pensaram. Não sei, eles cuidam do problema da estética e esquecem da ventilação, me parece. Isso é uma falha da engenharia. A gente tem que pensar mais na ventilação.
As carteiras eram fixas?
Carteira, justamente, no ginásio paulistano foi mais essa novidade, carteiras individuais. Até então eram duplas, né? As carteiras Brasil, até do lado da parte de ferro da Brasil. Sentavam, né, duas pessoas. Depois, no paulistano, é carteira individual e aquelas que apresentam uma tábua para a gente escrever e eu apoiar o braço. Do lado de cá não tem nada, né? Já que, acho que até hoje usa assim, né? Então, olha, já era bem avançada aquela escola.
E no caso, assim, o aluno levava alguma coisa para levar o material dele escolar? Costumava carregar alguma coisa, não?
Bom, os mais estudiosos levavam um monte de livros. Todos os livros, as matérias do dia, levavam.
Você gostava de carregar.
É, os outros levavam um caderninho para tomar nota, né?
E que mais que eles levavam como material, assim,
para... Bom, o que eu me lembro era um caderno desse espiral, dos irmãos Espina, eles que inventaram esse caderno espiral, né? Era o caderno espiral, se fosse desenho, tinha que levar o caderno, o próprio desenho, tamanho maior, né? Com papel de seda no meio, aquela história. Geografia, que era muito, eu me lembro disso, era um problema sério de mapas. Eles gostavam muito de mapas naquele tempo. Começaram no grupo escolar, né? O grupo escolar fazia mapa do estado de São Paulo, mapa do município. Dentro do mapa do estado de São Paulo, as estações, as estradas de ferro principais, uhum. E decorar, que eu me lembro até hoje, vou dizer depois de quantos anos, né? São Paulo ao Rio de Janeiro, Mogi das Cruzes, Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, agora Tinguetá, Lorena, Cruzeiro, Cachoeira, Queluz. Decorei no grupo, olha quantos anos faz isso. Então faziam questão de estradas de ferro, as principais paradas. Os confrontos do mapa de estados, rios, serras, assim por diante. Mas a geografia era bem cuidada naquele tempo, bem cuidada.
E o aluno não costumava levar esse material em nenhum...
Ah, outra coisa que eu me lembro dos mapas, não era permitido. Hoje eles permitem fazer o contorno do mapa com... Até vende aí, não é? Parece que tem um objeto vazado, é só passar lá, por ali e fica o contorno. Naquele tempo tinha que fazer a mão livre, não tinha nada. Então tinha que decorar o contorno do mapa do município, mapa do estado, mapa do Brasil, direitinho.
A mão livre. Caía em prova.
Caía, você caía.
Mas eles costumavam carregar o caderno assim na mão ou havia alguma
coisa? Não, não tinha mala, não era na mão, mas eram os mais salientes. Já carregavam dobrado, com os cadernos dentro, com embaixo do braço, né?
Entendi, aspecto Roberto.
Agora, aqueles de mala, né, que tinha aqueles que levavam sua mala, né? Então eles costumavam levar os livros, até dicionário. Né? Era nessa mala.
Era os que estudavam, né?
E os professores não davam nada assim para fazer em casa, respeito matéria?
Não, para casa, no grupo escolar dava, né? Problema sempre de casa, matemática. Exercícios, ditado, pedir alguém na família para fazer o ditado e assim por diante. Lá no ginásio, não me lembro, não. Para casa não tinha, não me lembro, não tinha. Tinha provas mensais, né? Até semanais, às vezes, dependia do professor, e de surpresa, que era pior, né? Então precisava a matéria estar mais ou menos em dia para a gente não fazer feio.
O senhor sentiu muita diferença entre o ensino ginásio e o ensino da faculdade?
Senti. Senti uma coisa que quase todos sentem. Isso é interessante que vocês podiam ver se explicar. No ginásio a gente está mais sujeito ao professor. Quer dizer, a gente não tem tanto interesse em procurar estudar fora daquilo que foi dado na matéria, porque o professor exige aquilo, deu aquilo, passou, liquidou o assunto. Quando chega na faculdade, tudo é diferente, pelo menos na faculdade de São Francisco. A absoluta liberdade, a começar do seu comportamento. Fuma, não fuma, sai, entra na aula a hora que quer, sai na aula que coisa que no ginásio é inadmissível. Então, na faculdade, a gente leva um choque, porque a gente pensa, ué, mas aqui não tem dono, parece que não tem dono. O ginásio tem um dono da matéria de português, eles são donos das cadeiras, era assim. Então, a gente respeitava o professor como dono da matéria. E procurava estudar exatamente aquilo que ele queria que a gente estudasse para poder passar, etc. Quando eu fui para a faculdade, eu vi que lá ninguém era dono de coisa nenhuma, absoluta liberdade, inclusive de assistir ou não assistir a aula. E a matéria era dada para o professor e já ele incentivava a gente pesquisar e ler onde é que ele chegou àquela conclusão, dava biografia, quer dizer que... Já aumentou a área de interesse pelo estudo, né? Eu achei isso de pronto na faculdade. A gente sente até um choque, sabe? Porque esse sistema de a gente obedecer é cômodo, sabe? Parece que não, mas é cômodo. Você cumpre a ordem, está feito, liquidou, dorme em paz, quer dizer, não tem problema de consciência. Na faculdade, com a liberdade que eles dão, até exagerada às vezes, cria um problema de consciência grande. A gente precisa, então... dar o máximo para poder ficar a par do que está se falando ali, sem aquela imposição da cátedra, né? Eu acho esse choque todos levam na faculdade. Eles notam que lá a responsabilidade aumentou demais. Porque no ginásio era só obedecer o mestre. Estudar o que ele mandou, estava tudo resolvido. A faculdade não é assim. Essa liberdade é que dá mais trabalho para a gente. Né? Talvez fosse mais cômodo para o aluno não ter essa liberdade, estudar aquilo que está na apostila e ficar por isso mesmo. Mas dentro da liberdade, pelo menos que se dá na São Francisco, cria um problema de responsabilidade muito grande para quem tem um pouco de consciência, quem não tem, está dividido a vida.
E o senhor falou em hora marcada, né, no caso, para entrar. Havia horário marcado no ginásio?
As aulas?
É.
Religiosamente. E só perdoava um atraso de... A primeira aula parece que era 7h30, da manhã. Eles perdoavam 10 minutos, se eu não me engano, era o máximo. Depois de 10 minutos fechava a porta e não podia assistir mais nenhuma aula. Isso que eu achava errado, né? Você perdeu a primeira, o que que já vai assistir a segunda? Não, perdeu a primeira, não assistia mais nenhuma aula durante o dia.
E como é que o aluno ficava sabendo no caso inicial?
Eu tinha a caderneta, era uma caderneta que dava uma frequência, né? Ah. Então, de manhã, 7h, ele passava e já deixava a caderneta. E na hora de ir embora, pegava de volta. A caderneta era mês por mês e os dias. Então, tinha faltou, compareceu. Todo dia batia o carimbo. E pedia ao pai que em casa visse se o aluno está com compareceu ou não, né? E tinha que assinar todo mês. As notas, tinha uma parte especial para as notas semestrais, mensais, depois semestrais, eu não sei, me lembro agora. E o pai tinha que sempre assinar, depois sair as notas. Senão não assistia a aula, o pai não assinou. Quer dizer, eles procuravam fazer o pai se interessar, né? Forçando, né? Dessa maneira.
E no caso, para o aluno, para começar a aula mesmo, havia algum aviso assim para o aluno?
Não. Mas eu tocava o sinal, ia para a sala, o professor entrava, começava a dar aula, continuando a anterior, se fosse o caso, sendo uma matéria nova, né?
E como é que era o sistema assim das aulas?
O professor dava, falando pausadamente, e os alunos mais interessados tomavam nota.
Não, sim, estou dizendo, mas entrava o professor e ficava o período todo ele.
Primeiro entravam os alunos, sentavam. Aí quando o professor ia, todos os alunos tinham que se levantar, isso era. Levantar, o professor ia para a mesa, sentava. O professor é que dava ordem para sentar. Pronto, aí começava a aula. Fazia a chamada, né? No caso, o professor fazia a chamada.
E era uma
aí tinha um problema de frequência muito sério, porque hoje ainda deve ser assim, mas se ultrapassasse o número de faltas, perdia o ano, né? E não é que perdia o ano naquela matéria, era geral. Tinha que dar tantas frequências por ano para poder fazer exame final, senão estava reprovado. Aí criaram a segunda época, né? Parece que em fevereiro, março, quem não tinha essa frequência, então era obrigado a fazer a segunda época e de todas as matérias, que não adiantava ter tirado boas notas no período normal, porque eram anuladas. Então ele tinha que fazer novo exame de todas as matérias, se não me engano, em fevereiro ou março, chamava segunda época. A segunda época era para aqueles que não passaram em primeira época e para aqueles que não tinham frequência em primeira época. E assim deram um jeito para os vagabundos também conseguirem uma vezinha, né?
E esse período em que há a segunda época é período do quê? Período escolar, assim?
Não, não dava aula, não. Só marcava o exame de segunda época. O aluno em sua casa ficava estudando, né? Porque as aulas parece que eram interrompidas no fim do ano. Natal, por aí. Começava novamente, se eu não me engano.
Estava o ano inteiro.
Em julho, parece que tinha 15 dias, se eu não me engano, 20 dias.
E o aluno tinha 12 experimentados.
É. A nota era até, precisava ter média 5. Quando a coisa melhorou, ficou média 5 e 4 por matéria, para passar. Porque antes era 5 em tudo, se não tivesse 5 na matéria, não passava. Depois eles melhoraram as meninas para 4 por matéria e 5 no conjunto. Depois veio aquela história de peso e nota, né? Também foi novidade, isso já foi já no tempo, no fim do ginásio. Parece que fez parte da reforma Capanema, mas a reforma Capanema foi tão falada. Eles mudaram todo o sistema de ensino no Brasil, né? Uma das coisas, não me engano, foi essa dos pesos e notas. Primeiro exame tinha peso pequeno, porque a matéria era pequena. E no último exame tinha peso 4, né? Depois tirava a média, um modo de avaliar muito certo, até porque para tirar 10 na primeira prova é fácil, tem poucas matérias, né? E para tirar 10 na outra é quase impossível. Então quem tirou 10 na outra merece um peso 4. Eu acho isso muito bom, bem feito, muito certo. Também foi coisa do ginásio, no fim do ginásio.
Thank you.